profissão vítima, o mais perigoso dos narcisistas. Aqui eu vou explicar como reconhecer. Primeiro, se imagine nessa história. Você está num relacionamento, você é sempre culpado de tudo e jamais seu parceiro ou parceira assume a responsabilidade. Você acaba concordando com tudo, tudinho, só para aquela briga não começar mais uma vez. Se você se sentiu nessa história, ou se isso acontece com você, você pode estar em um relacionamento com o famoso lobo, se passando por uma ovelha. Estamos começando mais um episódio do Narcisista e Você. Não se engane, vítimas profissionais não são vítimas. Vítimas profissionais é um termo mais comum para o jogo das vítimas. O jogo das vítimas é uma fabricação de vitimização por uma variedade de razões, como justificar o comportamento abusivo, manipular uma estratégia de enfrentamento ou para busca de atenção. Se você está pensando, nossa, isso soa muito como a descrição de um narcisista, mova-se para as cadeiras da frente da sala de aula. Vocês estão certos. É o que muitos narcisistas e outros abusadores fazem, com a atuação de deixar Meryl Streep no chinelo. Vamos entender as noções primeiro de como se chegou a isso. Para entender como essas pessoas se formaram em vítimas profissionais, temos que entender as noções do verdadeiro e do falso eu. De acordo com Winnicott, o criador dessa tese do falso eu, narcisistas desenvolvem um falso eu na infância como um mecanismo de defesa para protegê-los da falta de sintonia emocional com os pais. Ou seja, pais que não são bons o suficiente para responder e atender às necessidades do bebê, ou muitas críticas ou frieza ou abuso o suficiente para que o bebê não se sinta amado e seguro. O falso eu é uma falsa persona que é construída sobre relações falsas, que vem pela projeção, pelo espelhamento, idealização e etc. Às vezes vem inconscientemente na maioria das partes, inconscientemente incorporando características e atitudes dos outros, em um esforço para parecer autêntico, que mascaram aquele vazio por trás de uma fachada independente. Eu não sei se eu vou falar o nome dessa pessoa certo, mas o Neville Simonton acredita que um falso eu levou a um sentido permanente de vitimização, que por sua vez dá luz à vítima profissional. Mas meus queridos e queridos ouvintes, não se engane. Interpretar a vítima pode ser algo muito poderoso e é uma posição de muito poder nas relações interpessoais. E aí você me pergunta como uma vítima pode ser tão poderosa. Na verdade, a vítima profissional é o agressor, particularmente se eles têm traços de narcisismo, de transtorno de personalidade misturado com um pouco mais de histriônico, psicopata. Eles interpretam a vítima para manipular, explorar e controlar a boa vontade e o bom coração das outras pessoas. Quando você está em modo vítima, você recebe mais compaixão das outras pessoas, mais atenção, pelo menos a vítima de verdade. Eles também têm os seus facilitadores, que são chamados de macacos voadores, que protegem e defendem a vítima profissional e agridem e atacam a vítima real. E é isso mesmo que você está escutando, Macacos Voadores, do filme do Mágico de Oz.
E tomem muito cuidado com aqueles sapatos de rubi. Tragam-me aquela menina e os sapatinhos. Agora voem! Voem!
Que obedecem a todos os pedidos da bruxa. Se você acha isso muita fantasia, acorde para a vida, porque isso é a pura verdade. Só uma vítima de narcisista, aqueles bem de verdade, sabe o que passaram. Narcisistas e outras vítimas profissionais mantêm você emocionalmente refém, usando táticas de abuso como a mudança de culpa, o gaslight, a projeção, é o famoso negar, se vitimar, atacar e reverter agora quem é o agressor. Ou o famoso mock, é o medo, a obrigação e a culpa que eles implementam nas pessoas. Se você já sente medo e culpa das coisas de enfrentar uma pessoa ou de deixar uma pessoa, eles vão sentir o cheiro disso. Eles sentem o cheiro de longe, de culpa, da pessoa que sempre se sentiu obrigada para as coisas desde a infância. E eles vão usar isso contra você. Essas vítimas profissionais são valentões. Se apegam a um jogo de culpa sem fim. Lidar com um desses indivíduos é melhor beber um litro de gasolina, porque eles são tóxicos ao extremo. Isto não é um jogo que você quer ganhar. Não importa quantos fatos você apresentar ou quão lógicas suas observações e contra-argumentos são. Este é um jogo que você não deveria nem querer jogar. É extremamente improvável que uma vítima narcisista ou um profissional desista do posto de vitimização. Isso exigiria que eles, primeiro, assumissem a responsabilidade por suas ações e abdicassem de seu senso grosseiro, do direito e da sua compulsão de controlar. Isso não vai acontecer. Está no controle de seu ambiente e relacionamentos? Dá ao falso eu do narcisista a ilusão de segurança e proteção. Isto já está enraizado neles. É como se você tirar um peixe fora d'água e falar: ok, agora você pode respirar aqui também. Não importa o que você disser, o peixe não vai respirar fora da água. Aqui agora eu vou falar de algumas características das vítimas profissionais. Número 1. Raramente, se nunca, possivelmente nunca, pede desculpas. O narcisista tem direitos exclusivos para o papel da parte lesada. Quando você dá aquela chamada, aquela puxada de orelha para ele ou ela sobre o comportamento, eles fornecem amplas desculpas para os motivos que eles não são responsáveis. E no final, o motivo da culpa normalmente se redireciona para você ou outros bodes expiatórios. Geralmente é a pessoa que o narcisista errou. Vai ser sempre culpa sua ou de outra pessoa. Mas nunca, nunca é culpa do narcisista. A menos que de alguma forma sirva a sua agenda de autosserviço. Ou seja, assumir a culpa tem que ser, para o narcisista, algo que ele saia ganhando em troca. Número 2. Eles apertam seus botões para obter uma resposta emocional. Parecem que fizeram uma pesquisa com Sherlock Holmes para saber de cada botãozinho que deixam você fora do comum. Loucos. Um narcisista determinado pode fazer o Dalai Lama perder a calma. Narcisistas e vítimas profissionais muitas vezes têm roteiros na cabeça sobre como as interações com os outros devem seguir. Nós também temos, todo mundo tem. Temos os scripts, as expectativas sobre como outras pessoas responderão ou vão interagir conosco. Mas nossos scripts, nossos roteiros, não são rígidos e podemos nos adaptar quando as pessoas não respondem do jeito que pensamos ou esperamos que respondam. Não é assim para os narcisistas. Se a realidade não corresponde ao seu roteiro, eles vão fazer isso se encaixar, doa quem doer. Número 3. A vítima profissional deve ser vitimada. E o que eu quero dizer com isso? Aqui eu vou citar um exemplo. Sua irmã te provoca o dia e a noite. É alfinetada aqui, alfinetada ali. Nos seus pontos fracos, aqueles calos. Até que você não aguenta e sai do sério. Você perde o controle e voa nos cabelos da sua irmã. Pronto, o circo foi armado. Sua mãe abre a porta do quarto na mesma hora. Quem se comportou como uma louca, como um louco e bateu na sua irmã? Quem tem um talho de cabelo nas mãos? E quem foi a vítima que apanhou e perdeu a metade dos cabelos? Aquelas 2 horas anteriores, durante as quais ela atormentava e intimidava você, é irrelevante. O cinturão que está nas mãos cansadas de sua mãe vai seguir o caminho do seu bumbum. Outro exemplo é o marido que trai, o que está tendo um caso. Sempre briga com você. Essa briga é fabricada. É uma razão para sair de casa e dormir com a bandida da amante. Mas não se perca nesses detalhes, porque a briga é culpa sua. Depois de você ter sido provocado, e falar coisas que não queriam falar, jogar na cara coisas que não queriam jogar, como por exemplo ele está desempregado, é irrelevante. A traição, se for descoberta, também é culpa sua, porque você cria uma vida insuportável dentro de casa. Não tem para onde correr com uma pessoa assim. Esse termo vítima profissional cai perfeito. Se você não fosse uma decepção como esposa, como marido, ele não teria que te trair e, portanto, não teria que brigar com você também, viu? Aí sim, isso é uma boa razão. Você pode ser o diabo 4, você pode ser a pessoa mais maravilhosa do mundo. Não adianta. Eles têm uma lógica de fazer seu cérebro derreter em seu raciocínio. É muita confusão para entender, às vezes é um absurdo. Mas isso não é nada mais, nada menos do que um mecanismo de defesa muito primitivo chamado Identificação Projetiva. Uma psicóloga de relações com objetos, a Melanie Klein, introduziu esse conceito pela primeira vez em 1946. Explicou que a pessoa não usa a outra apenas como um gancho para pendurar suas projeções. Ela se esforça para que isso não entre na pessoa, induzindo ou fazendo com que a outra pessoa se torne a própria personificação da projeção. Se eu projetar que você é uma pessoa chata e resmungona, eu vou fazer você se tornar uma pessoa chata e resmungona. Isso se chama personificação da projeção. Por mais louco que isso pareça, é um mecanismo de defesa que o narcisista usa como meio de controlar você, o recipiente no qual eles projetam as partes ruins deles mesmos. Você é o recipiente. Para você que está recebendo isso, é uma experiência horrível. Em casos extremos, pode te levar a se sentir uma pessoa louca. Então, se você está escutando isso agora, você não é louco. Você não é louca. Isso pode ser um condicionamento de abuso. E para conseguir sair desse estado mental, isso pode demorar bastante tempo, com muita terapia e muito suporte das pessoas. Essa vítima, profissional ou narcisista, projeta sua agressão em você. Você justifica, argumenta, defende, explica você mesmo, o tempo inteiro. O narcisista persiste na mudança da culpa, nas provocações, nas chantagens, até que você perde o controle e manda eles calarem a boca e te deixar em paz. Agora você é o vilão da novela das nove e o narcisista se torna uma vítima, pobre coitado. Até parece que você está sendo coagido a ser alguém que você não é, que você não quer ser. É altamente emocionalmente abusivo, é uma fábrica de loucos. Os outros por suas próprias deficiências ou falhas. A vítima profissional vive em um mundo onde eles nunca, e eu repito, nunca serão responsáveis. A recusa do narcisista em se responsabilizar permite que eles culpem os pais, irmãos, colegas de trabalho, chefes, professores, papagaios e você por sua infelicidade, por sua vida, pela sua carreira, pelos seus relacionamentos não serem como eles esperavam que fossem. Eles estariam no comando se ao menos o chefe reconhecesse os talentos deles. Eles teriam se formado na escola de culinária e teriam tido muito sucesso se não fosse pelo professor ter olhado para ele com os olhos cruzados quando ele espirrou. Eles não teriam que ser tão duros com você. Duros, eu quero dizer, abusivos. Se você fizesse Y, Z, X... Mas, gente, não caia nessa teia de aranha. Não caia nessa teia pessoal. O vítima profissional está certo em que era alguém para culpar pela vida triste que eles têm. Esses indivíduos passam a vida sentindo-se desprezados e irritados, fugindo da responsabilidade e culpando os outros por suas escolhas, ações e fracassos, porque é bem mais fácil. Vamos ser honestos aqui. E boa sorte para você se você tentar falar com eles sobre isso. Você realmente será recebido com um comportamento extremamente defensivo e talvez experimente até a raiva narcisista. E aí você pergunta, já que a identidade primária é de vítima e a criação do falso eu é algo permanente, então quem são eles? Era bem isso que você ia perguntar, não é? Eu sabia. Eles são uma concha vazia de uma pessoa que trata outras pessoas como um lixo e que estão desperdiçando as suas próprias vidas e a sua vida também. Isso é uma questão de autopreservação psicológica versus a aniquilação do ego. Essa não é uma batalha que você quer ou irá ganhar. Quase que eu ia esquecendo, meu querido público. Eu queria dizer que eu preciso da ajuda de vocês. Eu posso ter um pouquinho de amor dos meus ouvintes? Se vocês puderem tirar 2 minutos para escrever, dar uma crítica, me ajudar a melhorar isso, ou até falar o que vocês estão gostando. Essas classificações vão ajudar o podcast a ser mais visível nos diretórios dos podcasts. Eu não entendo muito de algoritmos, configurações para os diretórios. Mas parece que isso é a menina dos olhos da Apple Podcast. Eles parecem promover os podcasts que são mais avaliados. Então me ajuda aí, cada pessoa que deixar uma crítica lá vai ganhar os números vencedores da Loto da próxima Mega Sena. Eu sei, gente. Eu estava guardando essa surpresa para o final do ano, mas eu vou dar para vocês agora. Então tá bom. Essa parte eu tô brincando, mas o resto vocês podem ir lá e deixar um recado, na Apple, no Spotify, eles estão tudo aceitando agora. Deixa a estrelinha, me ajuda aí, ok? Eu vou repetir, você não pode ter uma relação saudável e feliz com alguém que te mantém refém e te controla através da culpa, da chantagem emocional e mais culpa. Esse tipo de pessoa raramente muda. Eu experimentei um relacionamento narcisista e isso foi uma das experiências mais perturbadoras, macabras e divisórias de água que eu já experimentei na minha vida. E eu te peço, eu te suplico, se você está envolvido com um desses indivíduos, por favor, reconsidere a relação. Tente descobrir o porquê você está nesse tipo de relacionamento. Não o como ele se comporta. O que você vai ganhar com isso? Porque todos estão em alguma coisa, em relacionamento, para ganhar alguma coisa. Nem que seja afeto, cuidado, carinho. É isso que você está ganhando? Se faça essa pergunta. Porque certamente não é amor. Está na hora de picar a mula. Saia e procure suporte. Eu sei que parece coisa de filme. Mas se eu não tivesse passado pelo que eu passei, eu talvez não levaria tão a sério se alguém me falasse algo desse tipo. Mais uma vez, procure suporte e saia. Você merece muito mais. E outra, a mais importante de todas as dicas aqui, a culpa não é sua. Você vai precisar escutar muito isso se você continuar nesse relacionamento. Se fale no espelho, tente acreditar nisso. A culpa não é sua. Só se você for um narcisista, aí sim a culpa é sua, tá? Tchau. Se liga nessa, gente. Até mais.
E beijinho doce foi ele quem trouxe de longe pra mim.
Canta comigo, sua vagabunda! Canta que eu tô mandando!
E beijinho doce que ele tem. Depois que beijei ele, nunca mais amei ninguém.
Gente, essa novela favorita é a imagem perfeita do que pode ser um narcisista encoberto. O narcisista psicopata ou a vítima profissional. Eu não sei qual é o nome das duas, mas eu sei que a Flora... Eu sei que a Flora era bandida se fingindo de vítima. E isso mesmo que seja novela, é completamente a ideia de como eles se comportam na vida real. Tem muita gente desse jeito. No seu trabalho, no seu centro social, em tudo que é lugar.